8h42 de volta, conectado perfil neste sábado para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. É... Megadeth?
Exatamente. Isso.
Muito bem.
Exatamente.
Outro pedido musical do Marcos De Ros. Symphony. Eu tenho que ir para um curso de inglês, por favor.
Symphony of Destruction.
Symphony of Destruction, muito bem. 8h43, o Marcos também foi da Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul. E como é que foi esse trabalho, então, com orquestras também?
Cara, quando eu fui da orquestra, era tocando violino, né? Que era assim, quando eu era... Essa coisa, sabe, bem de criança, que a gente tava falando antes... Eu descobri, enquanto para os meus colegas, a maioria dos heróis dos meus colegas eram o jogador de futebol e coisa assim, eu tinha dois tipos de herói. Eu tinha os heróis dos meus livros, né, que depois, mais tarde, eu até fiz um CD dedicado a eles. E eu tinha um outro herói, que era o Niccolo Paganini. Antes de eu descobrir o AC/DC, né? Antes de eu descobrir essa coisa do rock, eu, cara, olha, só pra tu ter uma ideia, eu achei um livro num sebo contando a biografia do Paganini em espanhol, tá? E daí, como era sebo lá em Campinas, era baratíssimo, daí eu digo, me dá isso aqui, me dá um dicionário de espanhol e fui pra casa. Entendeu? Um mês depois, demorei, mas eu tinha lido toda a biografia do Paganini em espanhol, porque não tinha em português, com o dicionáriozinho. Foi por isso que depois eu fui fazer turnê, essas turnês que eu te contei ali na América na América do Sul, com esse guitarrista argentino. Cara, eu nunca tive uma aula de espanhol na vida. Aliás, isso foi engraçado. Quando eu comecei a falar com esse guitarrista argentino, a gente falava por e-mail, né? E a gente escrevia em inglês. E quando eu cheguei lá para fazer a primeira turnê, a gente começou a falar em inglês, né? E daí, quando a gente se conheceu e tal, se apresentou, ah, beleza, vamos lá, vamos fazer a turnê, vamos ver o que vai acontecer. Ele chegou com o produtor local do primeiro show e começou a falar em espanhol com o cara. E eu entendi tudo. Entendeu? Daí eu fiquei olhando eles falando, daí teve uma hora que ele disse assim: "Che, pero como voy a decir isso para el gringo esse? Não necessita dizer, já lo comprendi todo. Que hablas espanhol, louco? Creio que sim." E daí, cara, foi muito engraçado, cara, porque ele disse: "Cara, eu vou te bater, eu tô gastando meu inglês o tempo todo." Eu falei: "Cara, desculpa, eu não sabia que eu falava, não sabia que era tão fácil assim." E daí, sabe, foi graças à biografia do Paganini. E daí, voltando, ó, digressei longemente. Mas então, tu me perguntou do tocar violino. Foi por causa disso. Daí, eu era fanático do Paganini e comecei a estudar e quis estudar violino. Já estava tocando guitarra, tá? E quis estudar violino também. Eu digo, pá, eu me lembro da minha infância, eu sempre lia sobre o Paganini, deixa eu estudar violino, vamos ver que tal. E acho que em pouco, não foi muito tempo, tá? Eu consegui, me tornei... eu não estava ainda como músico profissional, mas eu estava como estagiário na OSPA, na OSCA, Orquestra Sinfônica de Caxias. Tá? E daí, depois de um tempo, eu fiz um teste e eles... agora tu já é músico profissional da Oscar. E daí eu fiquei tocando violino. Mas vou ser extremamente sincero, eu era muito ruim, tá? A minha leitura à primeira vista era boa no violino, tá? Mas a minha afinação era muito ruim, né? É um instrumento muito complexo,
cara. E ficou quanto tempo lá?
Eu toquei acho que uns 5 anos, por aí. até o dia do Collor, tá? O famoso, quando o Collor disse, ó, não tem, confiscou as poupanças. Naquela mesma noite veio a sociedade mantenedora da OSCA dizer, olha gente, a gente não tem mais dinheiro para pagar vocês, tchau, a orquestra acabou. E todos os músicos ficaram se olhando assim, caramba, a orquestra acabou? Acabou, né? Aliás, abraço, Zélia Cardoso, aí, obrigado por acabar com a orquestra, valeu.
Ó, a Maria Helena Lacava manda recado no WhatsApp, show de rock essa entrevista. Obrigado, Maria Helena. O Clayton de Camargo, que é nosso colega aqui da tarde, uma verdadeira lenda da guitarra, sou fã demais de Ross, o viking da guitarra, diz o Clayton de Camargo. De Ross, bota o fone aí, porque alguém mandou recado.
Opa,
aqui pra ti.
Vamos lá.
Rafael Gubert.
Ah!
Que privilégio poder falar do meu amigo Marcos De Ross, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, de ser colega de banda. O De Ross é uma importância na música da nossa região, porque quando apareceu a banda De Ross, foi um divisor de águas para toda uma geração de músicos, que pela primeira vez nós vimos a excelência da música sendo executada, e nós todos tivemos noção de que isso era possível de ser feito aqui por nós, e não somente vem. E na época em fitas de vídeo e tal, era possível se tornar um músico de verdade. Depois, ainda na minha vida particular, a oportunidade de entrar nessa banda, e isso deu total respaldo para minha carreira, as pessoas acabaram me conhecendo por estar tocando na banda do The Ross. E as nossas histórias maravilhosas de viagens que nós fizemos juntos, muita coisa que a gente fez junto, tenho o prazer de dizer para todos que eu sou amigo desse cara. Tenho orgulho de ser amigo desse cara, tenho orgulho de ter tocado com esse cara. De Ross, querido, um abraço com todo carinho para ti e a minha admiração eterna por ti e o desejo de todo o sucesso do mundo. Um abração.
Querido, cara. Rafa é demais, velho. O Rafa é uma pessoa fantástica, cara. Adoro o Rafa, adoro mesmo.
Então fica com o fone que tem mais recado.
Opa, tem mais, beleza.
Conhece o Éder?
Já ouvi falar.
E aí, De Ross, tudo certo, beleza? Então, me pediram para fazer um áudio aqui falando de ti. E isso é bem fácil, é só pegar todos os elogios que eu conheço e ir falando um atrás do outro, né? Então, vamos contar um pouquinho dessa história que a gente tem juntos, que é o seguinte: o De Ross é um grande parceiro de carreira meu. Não só isso, como ele é, vamos dizer assim, o descobridor de potenciais aqui da região. Então, não só eu, como muitos dos músicos que vocês ouvem por aí, potencializaram através desse cara. Ele é o cara que incentivou muita gente. Então, a cultura musical de Caxias deve muito para esse cara. E a cultura musical da guitarra em si, muito, 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 muito também. Porque ele é um cara inovador, ele é um cara que estuda o instrumento, ele é um cara que dá muita atenção pro que ele faz. É uma pessoa extremamente focada na carreira, é uma pessoa extremamente disciplinada e é um sujeito de vanguarda, tá sempre enxergando à frente. É muito bom conversar com ele porque, sabendo do que ele vai fazer, fica muito mais fácil a gente guiar a nossa vida. E é isso que eu tenho feito desde que eu te conheço, De Ross. Tu é um cara que não só como músico incentivou muito o meu crescimento, mas como amigo também, é sempre uma ótima conversa. Tem sempre uma palavra muito boa para me dizer, sabe? São sempre conselhos muito preciosos. Eu tenho muito a agradecer por tu ter me escolhido como teu amigo e como teu parceiro de música. Aprendi e aprendo muito contigo até hoje. Muito obrigado, abração, valeu, gente!
Esse é o Éder.
Uhum.
Éder Bergosa, né?
Éder Bergosa.
Então, que achou dos...
Cara,
dos depoimentos aí de
demais,
do Hubert e do Éder.
Meus amigaços, gente boa demais, extremamente talentoso, sabe? Pô, eu tenho o maior orgulho, sabe, de trabalhar com esses caras de ter vivido um monte de coisa com eles, assim. Então, pô, fiquei feliz demais, adorei mesmo, cara.
Então vai ter que desarrumar o cabelo mais um pouquinho, porque tem mais um recado aqui do... Campa?
Do Campa.
Rodrigo Campagnolo.
conheci o De Ros como professor. Não foi meu primeiro professor de guitarra, mas foi o primeiro professor a me colocar no caminho do guitarrista virtuose, né? Fico muito feliz porque de professor e aluno isso virou uma grande amizade que dura até hoje. E aí eu acho que são... Faz o quê, De Ros? Uns 20 anos, no mínimo. Talvez um pouco mais, que nos conhecemos e somos amigos. Atualmente eu não moro mais em Caxias, fica difícil para quem costumava se encontrar no mínimo 2 a 3 vezes por semana para tomar um café e conversar sobre meios de conquistar o mundo na música, né? Confesso que isso faz uma falta. De Ros, um super amigo, hein? Pegou nessa? É um prazer tê-lo aqui no peito. Né? Um grande guitarrista, foi um grande mentor, um grande professor, é um grande amigo e com certeza é uma pessoa daquelas que a gente vai levar para o resto da vida e para o alto e avante. Eu não poderia deixar acabar sem dar uma piadinha sobre o Super-Homem. Falou, De Ros! Grande abraço! Ah, aqui é o Campa.
Ai, ai. Eu dei muita risada quando ouvi a primeira vez.
É uma figuraça, cara. O Campo é demais, cara. Pena que ele tá morando longe, cara. Mas era isso, era toda semana tomar um café e decidir qual era o próximo passo para conquistar o mundo, cara.
Essas são as surpresas aí do que a gente reservou aqui nesse programa.
Cara, demais, adorei mesmo.
E eles fizeram questão de mandar esse... Quando logo perguntei, né, pode mandar um depoimento aí, de prontidão já mandaram aí os depoimentos pro Marcos De Ros. Vou fazer uma brincadeira que a Marília Gabriela fazia quando ela fala uma palavra e a pessoa fala a sua opinião somente com uma ou duas palavras no máximo.
Uma ou duas palavras, beleza.
É que como é da música, é do rock e tal, vamos começar. Queen.
Melhor. A melhor. Por vários motivos, mas vamos lá.
Beatles.
Os primeirões, cara. E maravilhosos.
Jimi Hendrix.
O catalisador de tudo que existe hoje.
Vamos mais uma. Uma fácil.
É.
Família.
Sem a qual não poderíamos existir.
Vamos pensar mais uma. Essa é mais fácil. Música.
Tudo que eu sou.
O De Ros se emocionou no final aqui. Mas eu queria te agradecer, De Ros, por ter participado conosco aqui nesse programa especial. Vamos terminar com... Steve Vai. Blue
Pounder.
Powder. De Ros, queria te agradecer, obrigado por ter contado aqui tua história de vida aqui no Conectado Perfil, né? O objetivo nosso é sempre emocionar os nossos entrevistados e eu consegui no final entrevistar emocionar o Marcos De Ros apenas pedindo sobre família, né? A importância sempre na vida da gente. Obrigado pela participação aqui, sucesso ainda mais na tua carreira. Gostou do programa?
Amei, cara, demais, adorei. Adorei as surpresas, assim, pô, incrível, cara.
Obrigado, Marcos, sucesso.
Eu que agradeço, sucesso ao programa e aos ouvintes também, por que não?
Dia Mundial do Rock, 13 de julho. Obrigado, gente, pela audiência, pela companhia. O Marlon Nardelli vem aí com o Notícias da Hora, sempre para o programa aqui, para Centro Ótico com laboratório próprio, há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. 8h56, sábado que vem, mais um entrevistado. Entrevistado de número 70 estará conosco aqui. Quem será? Vamos decidir durante a semana. Bom final de semana a todos e bom, feliz dia do rock aí pra todo mundo. Tchau!